Está a começar o Fórum TSF desta segunda-feira com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje analisamos a situação política do país e temos como ponto de partida a entrevista dada pelo Primeiro-Ministro à TSF, ao Jornal de Notícias e ao Diário de Notícias. Uma longa entrevista que fica marcada pela recusa de uma crise política e pela acusação de que o Rio é pior do que um catavento. Na resposta, o líder social-democrata acusou o Primeiro-Ministro de hipocrisia e de dar respostas de nível rasteiro. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como avalia as críticas feitas a Rui Rio, que foi acusado de desorientação e de aproximar o PSD das ideias do Chega? E como avalia a resposta dada pelo líder social-democrata que acusou o Primeiro-Ministro de hipocrisia? O que é que esta entrevista e esta troca de acusações nos diz sobre o momento político que atravessamos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Olhando mais em concreto a entrevista, queremos também ouvir a sua opinião. Compreende os ataques de António Costa ao PSD e a prioridade que é dada pelo Primeiro-Ministro a entendimentos com os partidos de esquerda? E António Costa, faz bem em recusar uma remodelação governamental a seguir ao verão ou deveria pensar em refrescar o governo e mudar alguns ministros? Compreende a forma como o PS está a lidar com o caso Sócrates e com a luta contra a corrupção? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Mas antes ainda de escutarmos as primeiras análises e opiniões, recordamos aqui algumas das ideias-chave dessa entrevista de António Costa à TSF, JNDN. O Primeiro-Ministro considera que, depois dos efeitos devastadores da pandemia, o país está agora já num momento de recuperação.
Estamos claramente numa fase de viragem de página. Temos conseguido manter a pandemia controlada, não obstante já temos concluído as diversas fases de desconfinamento, temos o processo de vacinação a ganhar uma tração crescente e temos, por outro lado, também o plano de recuperação económica entregue em Bruxelas e contamos que ele possa ser aprovado ainda na nossa presidência portuguesa. Portanto, estamos aqui numa fase de viragem. Eu diria que acho que o verão completará essa viragem e, portanto, se não houver novas surpresas que o vírus nos provoque, eu acho que nós podemos encarar a reabertura do ano letivo como um momento de rearranque geral da sociedade.
A justiça tem sido um tema dominante no debate político e a entrevista também passou por aí, com António Costa a defender a forma como o Partido Socialista está a lidar com o caso Sócrates.
Seria sempre difícil, obviamente, para qualquer partido lidar com a existência de ter um líder, um seu antigo líder, um anterior primeiro-ministro, que está a ser objeto de investigação, de acusação e pronúncia sobre criminalidade. Seria, obviamente, sempre uma situação difícil. Acho que o PS fez aquilo que é correto. Porque qualquer coisa que o PS fizesse, das duas uma, ou seria uma pressão inadmissível sobre a justiça, ou seria uma desconsideração inaceitável do princípio da presunção da inocência. Ora, nós ou temos princípios ou não temos princípios. O Dr. Rui Rio, durante anos, fez comícios contra os julgamentos de tabacaria. E em plena campanha eleitoral, quando surgiu a acusação contra o ex-ministro Azevedo Lopes, dava-lhe jeito para ganhar votos, pôs os princípios na gaveta e desatou a fazer campanha e a fazer os julgamentos de tabacaria.
E tal como estas declarações indicam, a entrevista ficou marcada por várias críticas ao líder do PSD.
Um catavento é uma grande vantagem sobre o Dr. Rui Rio. É que um catavento, ao menos, tem pontos cardeais. O Dr. Rio Rio não tem. O Dr. Rio Rio diz as coisas que nem se tem noção, presumo eu, do que esteja a dizer em matéria de justiça.
O Rui Rio foi ainda acusado de deixar o PSD ser contaminado pelas ideias do Chega.
O Dr. Rui Rio apareceu na liderança do PSD como querendo disputar o centro ao PS. Bom, e agora já está naquela fase em que está a disputar a direita ao Chega. E muito mais perigoso que o Chega é a contaminação do PSD pelas ideias do Chega. E essa contaminação surge, quer no estilo da intervenção política, quer no conjunto de propostas que apresenta, quer nesta incoerência onde se diz tudo o que é popular, que é os malandros ficam todos impunes. E depois aponta-se o dedo a quem? Aos malandros? Não. À justiça? À justiça.
Para além das críticas a RI e ao PSD, esta entrevista fica ainda marcada pela recusa de uma crise política e pelo abrir de portas a novos entendimentos à esquerda.
A única coisa que eu receio é mesmo o que possa acontecer com as variantes do Covid. É mesmo a única coisa que
receio. Se por hipótese o orçamento não for viabilizado, ponderar a admitir-se?
O que eu vou ver, eu acho que é uma... Não é ver, as pessoas têm todas bom senso, mas alguém em Portugal, perante uma pandemia, perante a maior crise económica que o país alguma vez enfrentou, ou pelo menos nas últimas décadas enfrentou, com uma crise social brutal, alguém pode desejar, pensar ou correr o risco de contribuir para uma crise política? Só num grau de insanidade total, portanto, não é ver, acho que esse cenário é um cenário puramente académico e especulativo que não pode ter adesão à realidade e que não tem nenhuma adesão à realidade. Aquilo que eu tenho sentido, aliás, dos nossos parceiros, é a total disponibilidade para continuarmos a trabalhar, mesmo o Bloco de Esquerda que não viabilizou o último orçamento, já disse publicamente, quer nas reuniões de trabalho connosco, está disponível, obviamente, para voltar a sentar-se à mesa. Vamos ver, nós nunca escolhemos ninguém da mesa das negociações. Às vezes chegamos a acordo, outras vezes não chegamos a acordo. Veja, o ano passado, no orçamento suplementar, foi o PCP que não acordou. Não chegamos a acordo com o PCP. No orçamento para 2021 foi o Bloco de Esquerda que não chegou a acordo. Aliás, eu tenho esperança que em 2022 todos cheguem a acordo.
Parece um ideal. Parece um divórcio irreversível. Acredita que não?
Acho que não, deve ver. Nem os divórcios às vezes são irreversíveis. Não sei se conhece, eu conheço casos de pessoas que se divorciaram e voltaram a casar anos depois.
Ora, nesta entrevista, o Primeiro-Ministro recusou ainda a ideia de uma remodelação no Governo, já seguirá este período, uma remodelação, já depois, no próximo verão, está fora dos planos do Primeiro-Ministro.
Sabe que essa ideia de que muda-se ministras e ministros e todos os problemas se resolvem, é uma ideia, eu acho que é uma ideia, francamente, que não faz sentido. Eu orgulho muito que um dos fatores de estabilidade deste governo seja traduzido também na durabilidade dos membros do governo. Bom, houve ministros que tiveram que mudar por esta ou por aquela razão, e pode acontecer, obviamente, no futuro, mas eu não sou grande defensor dessas mudanças. Sabe que isto na política não pode ser como naquelas equipas de futebol em que se muda o treinador para dar uma chicotada psicológica. Isto não é assim.
Nesta entrevista, António Costa garantiu ainda que não tem problemas no relacionamento com o Presidente da República. E quanto àquela polémica da Lei Travão, remetida para o Tribunal Constitucional, o Primeiro-Ministro afirmou que ficaria muito surpreendido se o Constitucional não desse razão aos argumentos do Governo. Ora, recordadas algumas das ideias fortes da entrevista dada pelo Primeiro-Ministro à TSF, ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias, queremos ouvir a sua opinião. Como olha para esta entrevista, o que é que ela nos diz sobre o atual momento político do país e como avalia as críticas do Primeiro-Ministro ao líder do PSD e a resposta de Rio? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Compreende a forma como o PS está a lidar com o caso Sócrates? E António Costa, faz bem em recusar uma remuneração governamental a seguir ao verão ou deveria aproveitar para mudar alguns ministros? Antes de irmos ao encontro dos nossos ouvintes, vamos à análise política com o Domingos Andrade, diretor da TSF, que juntamente com a Inês Cardoso e a Rosália Marim fez esta entrevista ao Primeiro-Ministro. Bom dia, Domingos. Já passada a entrevista, já com as ondas de choque da reação, nomeadamente de Rui Rio, quais foram, em tua opinião, quais são os dados essenciais desta entrevista de António Costa?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, fizeste uma seleção perfeita daquilo que é a síntese da entrevista, que são os pontos essenciais que António Costa queria marcar. Quais são eles? Em primeiro lugar, é que o regresso do ensino normal em setembro seria um marco absolutamente essencial e fundamental da forma como o país está a reagir à pandemia e, portanto, do regresso a essa tal normalidade. Assenta também grande parte desse regresso e do que será a recuperação do país no plano de recuperação e resiliência que nós ainda haveremos de conhecer no seu todo, no seu pormenor, mas que passa o Primeiro-Ministro a ideia de que é absolutamente fundamental para que o país possa começar a recuperar a nível económico e social. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma ideia de estabilidade política por parte do Governo. E António Costa passa isso em várias mensagens. Primeiro, dizendo que não há nenhuma remodelação governamental à vista. Ora, nós sabemos que há efetivamente ministros mais saturados do que outros, ele próprio o diz, mas de qualquer modo também sabemos que essa remodelação não acontecerá seguramente antes do fim da presidência portuguesa da União Europeia, que termina daqui por 2 meses, e provavelmente a acontecer ocorrerá só depois do Orçamento de Estado, que vai ser um momento marcante na relação do Primeiro-Ministro com os seus parceiros privilegiados. E vamos a esse segundo ponto, que é o facto de o Primeiro-Ministro aqui lançar o tapete vermelho ao Bloco de Esquerda, ao PCP, que tem-se mantido muito ao lado do Governo na discussão do Orçamento de Estado, mas para-se dizendo que não há divórcios irreversíveis. E, portanto, se não há divórcios irreversíveis, o relacionamento menos bom, menos pacífico nesta altura com o Bloco de Esquerda, para o Primeiro-Ministro é essencial que seja recuperado. E essa mensagem ela é muito clara na forma como a passa e também aqui respondendo àquilo que tem sido o repto do Presidente da República, o repto permanente, que é os parceiros privilegiados do Governo estão à esquerda, estiveram à esquerda na chamada geringonça, na primeira legislatura, e estão à esquerda nesta segunda legislatura. E, portanto, o Primeiro-Ministro aqui não só quer estender o tapete vermelho ao Bloco de Esquerda e ao PCP, portanto, para as negociações preferenciais do próximo Orçamento de Estado, como, sobretudo, os responsabiliza, ou responsabiliza, sobretudo, o Bloco de Esquerda. Dizendo o quê? Dizendo que seria incompreensível, nesta altura, uma crise política. Portanto, é claríssimo aquilo que o Primeiro-Ministro pretende. Em segundo lugar, em terceiro lugar, e que parece uma contradição, são os ataques duros que desfere contra o líder do PSD. E quais são esses ataques? Dizendo, encostando claramente o PSD à extrema-direita, deixando para si, ou querendo para o Partido Socialista, o centro, ou seja, cada vez mais António Costa quer assumir o Partido Socialista como o único partido do centro, e isto parece uma contradição com o facto de, ao mesmo tempo, ele querer negociar à esquerda o próximo Orçamento de Estado. Parece, mas não é. Não é no sentido em que António Costa diz que não há, neste momento, condições para qualquer tipo de pactos de regime com o Partido Rui Rio. Não só na Justiça, e é preciso recordarmos do discurso de Rui Rio no 25 de Abril, Rui Rio mostrou-se então disponível para pactos na Justiça, mas também pactos para mais profundos para o regime. Ora, António Costa na entrevista é absolutamente perentório, dizendo que com este PSD não há qualquer tipo de pacto e muito menos na Justiça. Ele elenca, de resto, grande parte das condições, das contradições emanadas do que tem sido do próprio discurso, do discurso e da prática de Rui Rio. E esse ponto é um ponto fundamental nesta entrevista, em que António Costa deixa claro que o Partido Socialista é o único partido do centro, é o único partido com condições de governabilidade, deixando à margem o PSD. E depois, por último, há um aspecto que falta na entrevista, que é o facto de não haver, apesar de tudo, projetos claros que estejam a ser preparados para o país. Ou seja,
parece que a bússola é o plano de recuperação e resiliência.
Era isso que eu estava a dizer, Manel. O plano de recuperação e resiliência vai ser a âncora da recuperação do país. Ele tenta passar a ideia de que, com a criação do portal da transparência, com a discussão que houve à volta do plano de recuperação e resiliência e com o contributo, os milhares de contributos que foram dados, este plano é um plano que emana do governo, é centralizado, mas emana do governo para o país, fala inclusive da descentralização de algumas verbas na educação, por exemplo, na questão da transição para o digital e que serão geridas pelas autarquias e pelas comissões de coordenação regional. Tem havido uma crítica muito grande por parte das autarquias, faltando a este plano maior descentralização e maior capacidade de as regiões poderem aproveitar estas verbas em seu proveito, portanto, fazendo aquilo que também tem sido uma exigência do próprio Presidente da República, que é que o plano seja transversal, que ataque as pequenas, as micros, pequenas e médias empresas de uma forma transversal e que sirva para equilibrar o país, um país muito desequilibrado, não só territorialmente, entre interior e litoral, dentro do próprio litoral e ainda mais dentro do próprio dentro do interior, mas que permita que as desigualdades que são tão acentuadas no país e que foram mais acentuadas, estão a ser mais acentuadas com esta pandemia, que permita, dizia-te, Manuel, que permita de algum modo haver um reequilíbrio social e menos estes abismos profundos que existem entre quem consegue viver o dia-a-dia com alguma normalidade e quem tem grandes dificuldades em chegar ao fim do mês. Portanto, o Primeiro-Ministro quis dizer foi que, primeiro, está... permite uma expressão de pedra e cal no governo. Segundo, que há uma esperança para os portugueses. Terceiro, que o PSD está completamente encostado à direita, que é à extrema-direita, que é justamente a extrema-direita que tanto critica. E, por último, dizendo que não há aqui, não pode haver nenhuma crise política, porque uma crise política seria incompreensível por parte dos portugueses. Claramente a preparar o próximo orçamento de Estado, claramente a responsabilizar a esquerda se não houver um entendimento e a afastar o PSD do Rui Rio, encostando à extrema-direita.
A análise de Domingos Andrade, diretor da TSF, um dos entrevistadores do Primeiro-Ministro. Ponto de partida para a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF, a entrevista dada pelo Primeiro-Ministro António Costa, entrevista conduzida por Domingos Andrade, diretor da TSF, Inês Cardoso, diretor do Jornal de Notícias, e Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias. Como é que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes escutaram esta entrevista? O que é que ela nos diz sobre a situação política que o país atravessa? Como é que olham para esta troca de críticas e acusações com o Primeiro-Ministro a dizer que o líder do PSD é pior do que um catavento, com o líder do PSC a acusar o Primeiro-Ministro de hipocrisia e de dar respostas de nível rasteiro? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E como é que me escutaram a resposta do Primeiro-Ministro, que o PS está a lidar bem com o caso Sócrates, está a lidar como devia com este processo? E consideram que o Primeiro-Ministro faz bem em fechar portas a uma remodelação governamental a seguir ao verão? Ou, pelo contrário, consideram os nossos ouvintes que António Costa deveria mudar alguns ministros ou algumas ministras? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate por escutar a opinião do Rui Gonçalves, advogado, que nos liga de Estremoz. Bom dia.
Olá, bom dia. Estou a ouvir ou estou a guiar? De qualquer forma, o que eu vos queria dizer é, de uma forma muito rápida, que este Primeiro-Ministro é um extraordinário político. É um político fabuloso, na pior acepção do termo, quanto a mim. O que nos falta já há algum tempo, na política portuguesa atualmente, não há estadistas. Não há estadistas e, portanto, a diferença entre um político e um estadista, na minha opinião, é que o reconhecimento da responsabilidade apenas para um estadista. E eu vou fazer esta ligação com o falecimento recente do Jorge Coelho, que era um socialista. Eu, pessoalmente, não gosto, em regra, dos socialistas. Parece-me a mim que fazem, de facto, uma política rasteira. Mas dizer que este homem, o Jorge Coelho, foi o último que eu me lembro a assumir uma responsabilidade política a quando da queda da ponte. Anos ou coisa que o valha. Este homem que não tinha a função de ir ver ponte.
Bom, estamos aqui cheios de... Diga, Rui Gonçalves, a ligação está cheia de cortes, já nos disse que vai também a conduzir. Vamos ver se conseguimos escutar.
Não, eu só para dizer que esta responsabilidade política é algo que este Primeiro-Ministro não tem. Todos os factos que acontecem do ponto de vista da responsabilidade do Governo imputam-os a terceiros. Todas as razões que são invocadas para afastar ministros, são inúmeras, eu não vou aqui referi-las, imputas a terceiros e não assume responsabilidade política. É isto que diferencia um estadista de um político rasteiro. E é isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado.
A análise de Rui Gonçalves aqui é retomar o termo utilizado por Rui Rio, que acusou o Primeiro-Ministro de, nesta entrevista, ter dado respostas de nível rasteiro. Bom dia, António Ferreira. Está reformado. Liga-nos de Passos de Ferreira. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Manuela Cássio e todos os ouvintes. Eu estou muito satisfeito com o nosso Primeiro-Ministro António Costa, porque ele tem evoluído politicamente e em pensamentos, tem evoluído de uma maneira... espetacular. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Ele, quando estava a assinar a compra dos famosos helicópteros Kamov, ainda era secretário de Estado, e eu acredito que ele não sabia que estava a comprar sucata. Portanto, mas depois começou a evoluir e com os tempos, durante todo o tempo que esteve no governo de Sócrates, como primeiro ministro mais chegado a António Sócrates, nunca viu a PT a cair, nunca viu a ligação ao GES, nunca viu nadinha. E eu acredito que ele não tivesse visto, é que eu sou mesmo costista, eu acredito mesmo. E depois, também, a verdade é esta, quando chegou à altura, eu achei uma reação muito nobre do nosso primeiro-ministro atual, António Costa, quando António José Seguro, num debate público, lhe chamou traidor. António Costa calou-se muito caladinho. Se fosse eu, se calhar, reagia violentamente, mas acho isso muito bonito. Reagir calado. Portanto, vamos agora chegar aos pontos que estamos. Ele está a bater no Rui Rio, porque o Rui Rio, com a boa fé de querer levar Portugal um bocado para a frente ou melhorar alguma coisa, e aliás, que já se aproveitou António Costa de Rui Rio para fazer alguns acordos, alguns dos quais eu não concordo, como por exemplo esta coisa agora das autárquicas, mas Rui Rio tem-se dado a isso, então ele aproveita e bate no Rui Rio da maneira que bateu. E por isso é que eu estou a ver que ele, nunca tendo visto nada de Sócrates, nem vê nada do que nos espera se entrar, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista, se entrarem para o nosso governo, nós daí um pouco não podemos ser nem PS. Portanto, ele de repente teve uma luminosidade de tal maneira que chamou o que chamou a Rui Rio, embora Rui Rio se tenha posto ali, a jeito, não é? E então, agora eu digo uma coisa, para mim, António Costa está lá, subiu ao cume da montanha, está lá em cima, sabe que me faz lembrar? O António Costa está lá em cima, como aquele anúncio dos filmes da Colômbia, com aquela luminosidade toda, e eu estou muito satisfeito que é isto Portugal merece.
A análise do António Freitas, Liga de Passos de Ferreira. Bom dia, João Santos, comerciante, está no Porto. Qual é a sua opinião?
bom dia ao Fórum. Depois deste humor do que me antecedeu, de facto, quase não há palavras. Em relação à entrevista de António Costa, eu só tenho a dizer o seguinte, quer dizer, isto fez-me lembrar velhos tempos, aquele animal político que nós conhecemos em tempos, o senhor chamado Sócrates. Esta entrevista fez-me lembrar esses tempos, em que, aliás, nós já estamos habituados a esse tipo de discurso, basta ver as intervenções dele no Parlamento, que de facto são de baixo nível e utiliza às vezes uma linguagem para agredir a oposição, que de facto não é de um primeiro-ministro, não é de um estadista. É de uma pessoa que quer manter o poder a qualquer custo e está-lhe a ver o tapete a fugir debaixo dos pés e então não usa todos os meios para atingir os fins, que é continuar no poder. Quanto ao Sócrates, eu penso que o PS já devia ter tomado uma atitude e ter feito um pedido de desculpas aos portugueses, porque, de facto, durante tantos anos que fomos governados por um senhor acusado de corrupção como ele, um senhor do PS, primeiro-ministro, secretário-geral do PS, e o PS não pede desculpa aos portugueses por ter no seio da sua família um político daquela envergadura, eu acho que o mínimo que se podia fazer era, de facto, pedir desculpa aos portugueses, mas o secretário-geral atual entende que os portugueses não merecem essa consideração. Quanto à regulação, também penso que não vai acontecer nada, porque depois de tantos casos escandalosos que nós já vimos neste governo, com vários ministros, e eles continuam lá, portanto, eu acho que o único que deve ser remodelado é, de facto, António Costa.
A análise do João Santos, que nos liga do Porto. Temos agora o encontro do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Começamos aqui por uma, pegando aqui por uma das notas deste nosso ouvinte, o nível do discurso. Pareceu-te um António Costa muito mais agressivo do que é habitual?
Bom dia, Manuel. Mas,
aqui,
bom
relativamente dia. A Rui Rio, claro.
Sim. Bom dia também aos ouvintes do Fórum. Parece-me que era desnecessário a acusação de que Rui Rio não gosta de magistrados e não gosta de jornalistas. Uma coisa é ter uma relação difícil com jornalistas, que Rui Rio tem, outra coisa é que ele não gosta. Haverá jornalistas de quem ele gosta, com certeza, e outros que não gosta, mas António Costa é igual, tem jornalistas de quem gosta e outros de quem não gosta. E, acima de tudo, com os magistrados, porque do Ministério Público, porque Rui Rio, nessa parte, o que defende, nada contra, não é nada contra o Ministério Público, é uma alteração do Conselho Superior do Ministério Público, da sua composição, para passar a ter uma maioria de não magistrados, como acontece, aliás, no Conselho Superior de Magistratura, ou dos juízes, onde os juízes não têm uma maioria. Desse ponto de vista, não me parece que fosse necessário a António Costa utilizar aqueles termos. É de facto muito agressivo para um partido que quis acusar para fazer uma reaproximação ao Bloco de Esquerda, mas na verdade as declarações, as palavras de António Costa escondem uma realidade que é a do PSD ter estado muitas vezes ao lado do Partido Socialista, deste governo, a aprovar várias coisas importantes para o governo, uma das quais foi o orçamento complementar de 2020, em que o PCP votou contra e o PSD viabilizou esse orçamento abstendo-se, juntamente com o Bloco de Esquerda. E há muitas matérias em que o PSD tem estado ao lado do Partido Socialista, às vezes até contra o PCP e contra o Bloco de Esquerda. O que esta entrevista mostra, por tudo isto de que estamos a falar, é que não é tanto uma entrevista de um primeiro-ministro, que não diz nada que ficasse de muito forte para o momento em que estamos a fazer esta discussão, em que estás a realizar este fórum, e tem muito mais de líder do Partido Socialista, com um ataque muito duro ao Rio e ao PSD, numa parte em que ele tem inteira razão. O PSD começou por ser, com o Rio, um partido que virou à esquerda em relação ao seu antecessor, Pedro Passos Coelho, e acaba, passado 2 anos e tal, a ultrapassar pela direita Pedro Passos Coelho. E, portanto, desse ponto de vista, é verdade, há um zigue-zaguear do PSD, que prejudica a afirmação política do PSD, que desorienta o eleitorado do centro que Rui Rio queria conquistar ao Partido Socialista e que entrega de mão beijada ao Partido Socialista com as atitudes mais recentes, com as escolhas para a autarquia da Amadora, com o acordo que o PSD fez com o Chega nos Açores, com muitas declarações que o próprio Rui Rio tem vindo a fazer. Portanto, desse ponto de vista, tem razão o António Costa no que diz sobre o PSD, sobre este virar à direita e de comprometer, às vezes, pelas ideias, o que é a história do PSD, que o Rui Rio defendeu quando chegou à liderança, e depois há uma outra componente em que o Partido Socialista, que tu também colocas no fórum, o Partido Socialista não tem razão absolutamente nenhuma, que é na justiça, onde os dois partidos, se olharmos para a história, se pensarmos que nos 40 e muitos anos que levamos já da democracia, os dois partidos tiveram sempre no poder, portanto a justiça o que este poder político fez com que ela fosse, sem descontar, obviamente, a responsabilidade que existe também dos operadores de justiça, e o Partido Socialista deve muito mais aos portugueses do que aquilo que tem feito em relação ao caso José Sócrates, porque não se pede que diga coisa diferente do que disse até agora sobre o caso José Sócrates, pede-se é que o Partido Socialista lidere de forma inequívoca um combate à corrupção, que passa, por exemplo, por não fazer, não legislar, criando entidade para a transparência, que depois fica a hibernar durante uma legislatura inteira. A isto, o Partido Socialista não pode dizer que não tem responsabilidades, porque para se livrar do peso pesado que é ter um ex-líder e ex-primeiro-ministro a contas com a justiça, o Partido Socialista estava obrigado e não o faz, a liderar de forma inequívoca o combate à corrupção.
No caso concreto, Sócrates, parece-te que o primeiro-ministro é convincente quando diz que o Partido Socialista está a fazer a única coisa que poderia fazer, porque senão ou estava a intrometer-se no âmbito da justiça ou a colocar em causa o princípio da presunção de inocência?
Nesse ponto, sim, Manuel Alencar. Eu acho que aí tem razão. Se olharmos para o histórico, o primeiro-ministro o que disse quando foi visitar José Sócrates a Évora, à cadeia de Évora, e que disse que José Sócrates estava a defender a sua verdade, em que separou o que é político e o que é da justiça. Depois, Carlos César, presidente do Partido Socialista, fazendo um duro ataque a Sócrates, que levou, aliás, Sócrates a desfiliar-se do Partido Socialista. Recentemente, um vice-presidente da bancada parlamentar dizendo que o Partido Socialista tem que fazer uma autocrítica. Ouvirmos Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, a atacar Sócrates. Desse ponto de vista, não, o partido fez o que fez e procurou com segundas linhas, olhando, obviamente, comparando, obviamente, com o líder do Partido Socialista, foi dando os sinais de que se distanciava do comportamento de José Sócrates. E, obviamente, tem razão António Costa quando diz que se fizesse mais que isso, se fizesse alguma coisa do ponto de vista oficioso ou oficial, estaria a interferir injustificadamente no andamento da justiça, porque José Sócrates está em julgamento, para já na fase instrutória, vai agora a julgamento e, portanto, a justiça tem que fazer o seu caminho. Mas eu insisto, não chega fazer essa divisão. Quando se diz que há política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça, é preciso lembrar que a política tem a ver com a justiça, porque, é a Assembleia da República que legisla, quer seja a criação de entidades, quer as leis que combatem a corrupção ou a previnem, e é ao Poder Executivo que compete dar os meios às polícias, ao Ministério Público, aos tribunais, às entidades como a da Transparência, a entidade de contas está no Tribunal Constitucional. Todos esses é a política que decide se há ou não há um verdadeiro combate à corrupção. E aí é que eu insisto, aí é que o Partido Socialista, tendo em conta o que aconteceu ou está a acontecer com um ex-primeiro-ministro e um ex-líder do Partido Socialista, aí é que o PS tem que fazer muito mais do que fez até agora.
O primeiro-ministro recusou a possibilidade de uma remodelação. Esta recusa será mesmo para levar a sério ou só vem provar aquela questão de que, obviamente, as remodelações não se pré-anunciam?
Claramente não se pré-anunciam. Nunca na história da democracia um primeiro-ministro pré-anuncia para um futuro, por mais próximo que ele seja, nem que fosse para daqui a dois dias, não era possível.
E vês esta resposta mais enquadrada na habitual retórica política do que...
Não só, Manuel, por uma coisa, porque bem, é verdade a outra parte, que António Costa, como ele próprio diz, é muito avesso a remodelações. Não gosta de mudar, só forçado é que muda. Como vimos, aliás, recentemente, com ministros que estiveram claramente na corda bamba, até com o Presidente da República a pressionar, como foi o caso com o Ministro da Administração Interna, a propósito do CEP, por exemplo, e António Costa recusou, simplesmente, remodelar um ministro que é seu amigo pessoal, em quem tem total confiança política, isso é evidente. Portanto, António Costa não é um primeiro-ministro que goste de chicotadas psicológicas, que goste, porque elas têm um efeito. Quando se mudam ministros, quando se faz uma remodelação, os governos costumam ganhar uma lufada de ar fresco, ganham ali um balão de oxigênio para... Dura o tempo que dura. A partir de certa altura, as remodelações também deixam de fazer sentido, porque é o governo como um todo que fica, que está desgastado e, portanto, já não resolve. No caso, há vários ministros que claramente estão no caderninho de António Costa como dispensáveis numa futura remodelação. Costa já fez e voltará a fazer até 2023, sobre isso eu não tenho dúvidas. Este governo, como existe hoje, não vai chegar a 2023, pode sair um, dois, três, quatro ministros, logo veremos, mas alguém vai sair, a pressão será muito grande, ou por cansaço, ou por ineficácia política, ou porque, de repente, alguém tropeça num escândalo qualquer ou numa má decisão política que tem repercussões para lá do razoável. Agora, obviamente, António Costa não ia admitir isso, mas o governo vai, precisa de uma remodelação para encarar a segunda metade da legislatura, porque, como diz António Costa, o pior que podia acontecer ao país era acrescentar uma instabilidade política às crises que já existem, que é sanitária, que é económica, que é social, e, portanto, o melhor mesmo é deixarmos que o país, assim o governo tenha capacidade de continuar a governar com estabilidade e a conseguir esses apoios, mas claramente também não passa por hostilizar ninguém, porque se de repente faltar a esquerda, é mesmo ao PSD que o Partido Socialista e António Costa têm que pedir ajuda para aprovar um orçamento.
Análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Está relançado o debate. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Como avaliam esta entrevista do Primeiro-Ministro? Compreende estas críticas a Rui Rio e a porta aberta a entendimentos à esquerda? António Costa, faz bem em recusar uma remodelação governamental a seguir ao verão ou considera que esta seria a altura para mudar alguns ministros? E como é que os nossos ouvintes olham a forma como o PS está a lidar com o caso Sócrates e com a luta contra a corrupção? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães, liga-nos de Vila Nova de Famalicão. Como é que olhou, como é que escutou esta entrevista?
Bom dia. Eu, a seguir ao Paulo Valdeia, eu tenho até poucas coisas a dizer. Isto é, normalmente as suas intervenções ouço-as com muita atenção e são, na minha opinião, com muita substância. Eu já disse algumas coisas que eu queria dizer. Eu, relativamente ao PS, e vou tentar ser sintético, acho que o PS faz bem fazer aqui uma meia-culpa. Isto não fica mal, fica bem, porque qualquer organização com o tempo comete erros. E o caso de Sócrates é uma coisa que, dentro do Partido Socialista, ficou mal. E neste momento temos já bastantes indícios de corrupção e de má gestão dos dinheiros públicos, não temos dúvidas, não querendo estar aqui a fazer julgamentos precipitados. Portanto, eu acho que ficaria bem, não acredito que o PS à data não se tenha apercebido disso, é muito grave. Portanto, eu penso que um assumir e um dizer que nós erramos é um ato de coragem por parte do PS. Relativamente à remodelação, eu acho que já muito ela havia ter sido feita, principalmente o ministro da Administração Interna, que eu acho que é, desde o caso, todos estes casos que têm vindo a passar, é de facto um ministro, na minha opinião, de simples cidadão, nada, portanto, tem uma série de defeitos, não é defeitos, mas atitudes não muito corretas. Em relação ao PSD, como chega? Fico alarmado que o PSD é um partido importante na nossa democracia, é uma social-democracia, mais à direita ou mais à esquerda, mas é um partido interessante, é um partido importante para o nosso país, é um partido fundador, mas se o partido, assim por uma questão de querer votos, vai abrir a um partido, desculpem-me lá, mas eu aceito todos os partidos, mas um partido que não cumpra a Constituição e que anda aí a fazer quase tropelias ou palhaçadas, não. Respeito e não quero, não seria eu a pedir para ser ilegal, acho que ele deve ser legal, porque tem votos, mas acho que o PSD faz muito mal em fazer uma aliança com Chega, porque isto pode abrir a porta, e isto é a minha interpretação, como político de amador, que o CDS, tiver uma atitude inteligente, pode ir buscar o eleitorado do PSD mais à direita, porque eu tenho a ideia que o CDS é um partido de direita democrática e social, é um partido do centro, pode ir buscar o eleitorado ao PSD, que seria uma coisa interessante. Relativamente ao entendimento à esquerda, eu parece-me que faz todo sentido, até porque, eu, na minha opinião, este entendimento, apesar de tudo, tem corrido bem. Tanto o Bloco como o Partido Comunista têm as suas opiniões, mas não se tem imposto a sua ideologia, tem sido coerente, portanto, não me parece mal. E aliás, eu queria só...
Já ultrapassei o tempo de 5 segundos.
Ok. Eu só queria salvaguardar aqui uma questão que me tem dito duas vezes. O Bloco de Esquerda é muito diferente, e eu tenho que dizer isto, e eu não sou do Bloco de Esquerda, e muitas coisas discordo, mas é muito diferente do Chega. Comparar o Bloco de Esquerda ao Chega é um disparate completo.
E é com esta análise do Armindo Magalhães que eu peço desculpa por interromper, mas já ultrapassei em quase um minuto o tempo disponível para esta primeira parte do fórum. Eu quero esta opinião, que chegamos aqui a meio desta reflexão, que retomamos a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Estamos aqui a análise à entrevista do Primeiro-Ministro, entrevista à TSF, ao Jornal de Notícias e ao Diário de Notícias, uma longa entrevista onde António Costa criticou Rui Rio e abriu a porta a entendimentos à esquerda. Que opinião têm os nossos ouvintes? O que é que esta entrevista nos diz sobre o momento político que atravessamos? Compreendem estes ataques ao PSD, que é colado ao Chega? António Costa, faz bem a recusar uma remodelação governamental a seguir ao verão ou, pelo contrário, considera que o Primeiro-Ministro deveria refrescar o governo? O PS está a lidar com o Sócrates da melhor forma? Como diz António Costa, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173 ou os ouvintes podem também, a alternativa, participar no debate online. Foi isso que fez José Fidalgo de Abreu Velar, que escreve: as críticas do Primeiro-Ministro e a resposta do Rui Rio revelam desde logo o desespero de quem está a perder o país. E serviu para relançar os entendimentos à esquerda, procurando segurar-se no poder, agora que se sente também acusado pelo seu ministro Pedro Nuno Santos. As remodelações trazem quase sempre um elan novo e, ao recusá-lo, António Costa perdeu a oportunidade de ganhar um novo fôlego a poucos meses das autárquicas. Sócrates é uma pedra no sapato socialista e, principalmente, António Costa, que foi o seu número 2, daí que fuja do tema como o diabo da cruz. E acrescenta este nosso ouvinte, José Fidalgo de Abreu Velar: agora o Primeiro-Ministro desculpa-se com o à justiça, o que é da justiça. Quando o caso terminar, desculpa-se com o não vale a pena ressuscitar assuntos passados. Bom dia, Daniel Ribeiro, é comercial, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
Sim, bom dia, Manuela Cássio, obrigado pela oportunidade. A minha intervenção, face a tudo o que foi dito, e houve aqui, de facto, ideias que apontaram vários índices daquilo que se quis transmitir nesta entrevista. Eu iria mais pela forma, se me permite, que é, mais uma vez, e é recorrente, foi usado também nas últimas presidenciais. Este governo tem muito talento, sobretudo António Costa, para lançar soundbites e polémicas que desviem os reais debates em vésperas de eleições. Porque o governo que está a governar não tem interesse nenhum em que os grandes temas sejam abordados nas vésperas das eleições, porque é ele que está a governar. E, como tal, eu pedia-vos um especial favor à comunicação social em geral, que é: não vão nessa. Não se deixem levar por estes soundbites, por estas pseudopolémicas, por estes ataques pessoais inesperados. Isto é tudo tática política para vocês depois lançarem debates em torno do que é que ele disse e o que ele devia ter dito e o que o outro respondeu, e tornar isto um debate de futebol, e não abordarmos o tema dos municípios. Porque é que temos quase mais de metade dos presidentes neste momento indiciados ou inculpados em processos que, aliás, nunca mais se soube nada deles? Vocês têm a responsabilidade em pôr isso constantemente.
Onde é que o Daniel Ribeiro foi buscar essa estatística de que mais de metade estão indiciados?
Não sei, eu vejo o que vejo na comunicação social. A comunicação social pôs um título há uns tempos em que havia cento e tal presidentes da Câmara que estavam num mega processo. O que é feito desse mega processo? Eu não faço ideia, não faço ideia. Mas isso é o meu desconhecimento e culpa minha. Mas o que é um facto é que eu li essas gordas e durante várias semanas. Era falso? O processo desapareceu? O que é certo é que eu nunca mais ouvi falar nisso. Ouço mais falar na comunicação social sobre os desacatos do Futebol Clube do Porto e não sei o quê, do que propriamente esses temas. Aliás, há uma emissão que teimosamente mete esses temas sempre, recorre a esses temas, que é o Negócios da Semana, que parece que toda a gente ignora. Aquilo passa uma vez por semana na SIC Notícias, mete temas a frio, aponta coisas gravíssimas e no dia a seguir parece que ninguém viu o programa, não há um follow-up do que é ali tratado. E, portanto, para voltar ao tema, isto só são debates. Não se deixem levar nisto. Vai haver mais. A remodelação vai servir de um tema para não abordar nada sobre as autárquicas. Porque é que não se faz regionalização? Se calhar porque sentem que não há, nas regiões, quem possa gerir os dinheiros públicos que vêm aí, ainda por cima agora, em massa, não é? Em massa. Portanto, mais do que nunca, a comunicação social tem uma responsabilidade enorme, agora que vêm verbas volumosas da Europa, e os verdadeiros temas deviam ser abordados, e o estado em que está a corrupção agora a nível regional, porque temos as autárquicas, e depois quando forem as legislativas, a ver o que é que os governos andaram a fazer, e escrutinar, e não andar atrás dos soundbites do António Costa.
Pronto. Fica a análise do Daniel Ribeiro, marcar também este debate. Bom dia, Pedro Marques Lopes. Vamos à análise do comentador de Política Nacional também da TSF, com lugar residente no Bloco Central. E pegando aqui no nome do programa que faço com o Pedro Domingos Silva, olhando para as declarações de António Costa, isto, os ventos não estão de feição para acordos do Bloco Central.
Não estão. Bom dia, Manuel. Bom dia aos nossos ouvintes. Não estão. A entrevista teve tudo a ver, tudo não, que tem vários, tem outros pontos e bastante interessantes de análise, sobretudo, penso que já lá vamos, à questão da justiça. A entrevista teve tudo a ver com o Bloco Central, ou pelo menos com o centro da política portuguesa. Ou seja, enfim, nós sabemos, não é uma palavra, não é uma expressão vaga e sem significado quando se diz que as eleições se ganham ao centro. De facto, em Portugal, as eleições ganham-se ao centro. Diria eu que a esmagadora maioria, ou pelo menos a grande maioria da população portuguesa, é uma população moderada, que gosta de soluções centristas, que não está interessada em termos um país bancarizado, demasiadamente polarizado. E, portanto, é uma população, é um conjunto de eleitores que vota sobretudo em pessoas que lhe mostrem o centro. E, portanto, ou que defendam esse centro, que defendam essa moderação. E, portanto, esta entrevista de António Costa em termos políticos, em termos da política eleitoral, foi feita nesse sentido. Ou seja, António Costa, através do ataque furioso e a espaços, a vários espaços, demasiadamente, com palavras demasiadamente violentas e que se dispensam na política e no espaço público, o que tentou fazer foi encostar o Partido Social Democrata à direita, tentando encostá-lo ao Chega, dizendo algumas coisas que infelizmente para o PSD, e eu diria infelizmente para o país, são verdade, ou seja, que o PSD se tem aproximado demasiadamente da direita, dessa direita.
Tem-se posto a jeito, como dizia ontem Marcos Mendes.
Exatamente, tem-se posto muito a jeito, e ele tem razão quando diz que o PSD se apresentou e Rui se apresentou como um homem que ia virar ao centro e que ia virar recentrar o partido, e depois não virou. E António Costa, como político hábil que é, e aproveitando essa fraqueza, fez um ataque violento apenas com o objetivo de tentar capitalizar para si mesmo e para o Partido Socialista o centro da política nacional. Eu espero que Rui Rio perceba esse sinal que António Costa deu, que responda a esse ataque e recentre o seu discurso. Por um motivo muito simples, é que se de facto o PSD continua a encostar-se à direita e deixa ao PS o centro, e esta entrevista, repito, serviu para António Costa atacar violentamente este centro, nós corremos o risco de ter um país completamente dominado, ainda mais dominado pelo Partido Socialista, não é? Quer dizer, se o PS consegue ainda ter mais esse centro, torna-se o partido hegemónico torna-se uma espécie de... existe, vai passar a existir neste país, ainda mais uma mexicanização, ou seja, uma impossibilidade de haver um governo que não tenha o Partido Socialista e o Partido Socialista dominar grande parte do país, já tem a maioria das câmaras, a maioria das freguesias, e agora arriscamos a ter um PS eternamente, entre enormes aspas, no poder. Portanto, nesse sentido, em termos políticos, foi isso que António Costa teve a fazer, um ataque forte ao centro, tentando encostar o Partido Social Democrata à direita, e o Partido Social Democrata tem esse problema que teima em não resolver.
E tentando recuperar os parceiros da geringonça, ou pelo menos deixando a porta aberta.
Sim, com uma expressão bastante interessante, dizendo que nem os divórcios são irreversíveis. Diz o António Costa, que conhece caso de pessoas que se divorciaram e voltaram a casar-se anos depois. Eu também, e neste caso concreto, é um nítido namoro ao Bloco de Esquerda, mais ao Bloco de Esquerda do que ao Partido Comunista Português, porque acho que o Partido Comunista Português não falhará ao Partido Socialista e António Costa. António Costa joga uma cartada que me parece, enfim, acertada para os seus propósitos, que é tentar demonstrar ao país que uma crise política, umas eleições, no caso do orçamento não ser aprovado, seriam catastróficas. E nesse aspecto joga aí as cartas de uma maneira clara e que tenta responsabilizar o partido, o Bloco de Esquerda e também o PCP, de uma maneira menos clara, por uma eventual crise. E nós sabemos que uma crise numa situação como nós que vivemos terá sempre um pagador, que é aquele partido que as pessoas percepcionaram como o provocador da crise. Não te queria interromper, Manel, ias dizer qualquer
coisa. Estava a interromper o teu raciocínio, e utilizando essa tua imagem das cartas, e quanto à questão da justiça e da forma como o PS está a lidar com o caso Sócrates, o Primeiro-Ministro apresentou ali alguns achos de trunfo ou foram cartas baixinhas?
Não, foram cartas, não foram cartas sequer. Ou melhor, se foram cartas batuteiras. Eu acho que o António Costa teve muitíssimo mal nesse campo. Primeiro faz uma acusação que é lamentável, enfim, tentando não utilizar palavras mais fortes. Quando diz, a propósito de uma proposta de Rui Rio, que eu acho, e em grande parte da sociedade, pelo menos no espaço público, acha legítima, que é a de, dentro do Conselho Superior dos Magistrados do Ministério Público, haver uma maioria não de magistrados, a propósito disso, António Costa diz que, por causa dessa proposta do PSD, está em causa a independência do Poder Judicial. Ora, isto não é só mentiroso, isto é uma vergonha, o António Costa dizer isso, sabendo perfeitamente que, não está, que está a faltar à verdade e à correção. Repara uma coisa, o facto de haver não magistrados em maioria no Conselho Superior do Ministério Público não é nenhum ataque, pelo contrário, à independência do Poder Judicial. Já no Conselho Superior de Magistratura estão em maioria os não magistrados. Há inúmeros países na Europa, nossos parceiros na União Europeia, que têm a maioria de não magistrados no Conselho Superior do Ministério Público e mais. O facto de não haver, a possibilidade de haver não magistrados em maioria do Conselho do Ministério Público é bom para a Justiça, porque permite um maior escrutínio e uma maior transparência, entre outras coisas. Portanto, fazer este ataque foi destemperado. Agora, destemperado e falso, quer dizer, achei grave o António Costa dizer algo que sabe que não é verdade. Mas o facto é que o António Costa, como o Partido Socialista, o embaraço com o caso Sócrates não lhes está a permitir olhar para a justiça da maneira que, na minha opinião, tem que ser olhada. É que precisamos de uma reforma enorme na justiça. O principal problema da nossa democracia, eu já o disse aqui várias vezes, volto a dizer, eu, de uma maneira clara, neste momento é a justiça. Os problemas da justiça em Portugal ou são ultrapassados ou nós vamos ter uma crise grave na nossa democracia, como já estamos a ter. E eu não estou, repara, Manel, eu não estou a dizer que é por isto ou por aquilo que a justiça está mal. O que eu acho é que a justiça precisa de uma reforma. E o PS, embaraçado com a questão de José Sócrates, não consegue de maneira nenhuma ter uma atitude em relação à justiça, de tentar de tentarmos todos, como comunidade, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, olhar para esse problema. E nesse aspecto, mais uma vez, nesta entrevista, António Costa deixou clara algo que é muito grave. O Partido Socialista não está disposto, e por não estar disposto a essa reforma, deixa o país com um problema grave.
Há aqui uma outra questão que estamos também a abordar, né? Escolhendo aqui algumas das ideias fortes deste debate, a questão da remodelação. Aquela recusa é mesmo para levar a sério ou é daquelas coisas que são habituais a dizer na retórica política, que não podemos dizer o contrário?
Não, Manel, claro que não sou para levar a sério. Eu estou convencidíssimo que António Costa vai fazer uma remodelação. Ela é necessária, ela é tardia. Em casos concretos, o caso do ministro Eduardo Cabrita, isto não tem rigorosamente nada a ver com a avaliação pessoal ou deixar de ser. Eu acho que é lamentável que António Costa permaneça ainda com Eduardo Cabrita no governo depois da responsabilidade política que Eduardo Cabrita teve na questão do CEF. Simplesmente, a crise que nós ultrapassamos, provocada pelo Covid, deixou também, fez com que António Costa não quisesse mudar a meio do percurso e no meio de uma crise tão grande. Mas que vai mudar, vai dar um perfil mais político ao governo, tenho poucas dúvidas que isso vai acontecer, e vai ser mais para breve do que parece. Como nós todos sabemos, as remodelações não se anunciam. Um primeiro-ministro não anuncia que vai fazer uma remodelação. No dia em que a faz, faz. E, portanto, não vale a pena nós pensarmos que António Costa, dizendo que não vai fazer remodelação, de facto não a vai fazer. Vai fazer e vai fazer brevemente.
Análise do Pedro Marcos Lopes, professor político, lugar residente no programa da TSF Bloco Central. Vamos agora devolver a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, João Matos, bancário, já reformado, que nos liga da Portela. Como é que escutou esta entrevista?
Olha, eu penso que ambos, quer António Costa, quer Rio, têm razão. Um, de facto, é um catavento e o outro também, e o outro é um hipócrita. Basta ver que o PS tem mais votação com o PSD, faz estas juras de amor à esquerda, mas tem muito mais votações com o PSD em questões, genericamente. E, sobretudo, nas questões estruturais, estão todos juntinhos. E como juntinhos estão na luta contra a corrupção, nessa ficção da luta contra a corrupção? Porque ambos querem, digamos, paralisar o Ministério Público, paralisar até a própria investigação, ao não dotar dos meios humanos e tecnológicos e outros, impedindo, podem-se criar leis, mas depois não se dotam os organismos, os equipamentos necessários, dos meios para combater o crime, e por isso depois o que é que vemos? Vemos depois o Pedro Marques Lopes a defender os arguidos que são de facto culpados e a esquecer os milhões de vítimas, entre os quais me incluo. Eu sou um dos milhões de vítimas desta injustiça. E que são os milhões, de resto, os atingidos por esta falsa presunção da inocência. Quando toda a evidência há culpados. Depois, portanto, não se dotar de meios da justiça. Depois, esta política que nos conduz para a cauda da União Europeia, com os 2 milhões de pobres, com 2 milhões de concidadãos que ficam para trás. Naturalmente, António Costa é um manobrador exímio na retórica, nos anúncios, para criar, digamos, os organismos, os biombos, que digamos que para quais atira depois as culpas, as entidades reguladoras convenientes para a política governamental, como as altas autoridades contra a corrupção, que são para disfarçar, com outras entidades que se criam, mas depois não funcionam, e, portanto, é este o combate que o PS faz, e que não nos conduz a lado nenhum. O Partido Socialista, e aqui tem razão o Pedro Marques Lopes quando diz que há aqui uma mexicanização, porque pretendem atingir todos os corpos da sociedade portuguesa, com os seus homens de mão, e nos tribunais, partidarizando os tribunais, o Ministério Público, e por aí fora. E da estratégia de António Costa já, digamos, já envolve até tornar o próprio Presidente da República refém do próprio PS ao tentar separá-lo, ficar sem a base de apoio à direita e fica depois refém do PS. Quer dizer, esta é uma política de direita que ele quer ocupar o centro e que é preciso, digamos, derrotar. Não é a substituição de ministros, é a substituição de política que urge para salvar Portugal de um novo Alcácer Quibir, para que nos conduza esta política desgraçada em que, digamos, há mais desemprego, em que os direitos laborais estão ameaçados, e nós, cidadãos que lemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, digamos, esta política que não nos conduz a lado nenhum.
Obrigado, João Matos, pela sua participação. E que opinião tem o Germano Miranda? Está reformado. Liga-nos de Barroselas. Bom dia.
Muito bom dia. Ora, então, primeiro, um bom dia a todos que nos estão a ouvir e um muito obrigado ao Fórum por me deixar falar. O que eu penso é que o Sr. António Costa mostrou medo na entrevista que deu, o medo que teve por o primeiro objetivo atacar o PSD, colando deliberadamente ao Chega. Ora, isso aqui faz-me lembrar quando a gente tem um inimigo e diz ao outro para dizer ao inimigo. Portanto, o Sr. António Costa mostra realmente o medo da direita, ou nem sei se é a direita moderada, se é a extrema-direita, mas mostra medo, e uma das maneiras que ele arranjou para encostar o PSD foi colá-lo ao Chega. Portanto, sabemos que o Chega não tem nada a ver com o PSD, mais será o PSD com o Chega do que com o PSD. A oposição já sabe que ele sabe que vai tê-la diretamente, do Chega, pouca, mas com muita veemência, que realmente o Ventura é um animal político, não vai ser fácil de calar. E tem o PSD que é o inimigo, que realmente é quem tira mais votos. É o governo ao centro, que sabe que o governo ao centro é o que os portugueses querem, e já aprovaram durante estes anos todos. O Costa sabe que tem 11 anos de socialismo, que Portugal não progrediu. Não progrediu, não vale a pena estar com o não progrediu mesmo. E mesmo juntando-se à esquerda amiga, de vez em quando, à esquerda que de vez em quando lhe dá o bracinho, tem governado com muito, muito mal para todos os portugueses que sentem na pele o constante perder de compra, a vida a não ser igual como devia ser, uma vida, pelo menos a caminhar em frente, porque nós estagnámos, estávamos parados, os países que estavam atrás de nós, como todos nós sabemos, na Europa, os países progrediram e nós não sabemos, por causa da razão, não conseguimos progredir.
E obrigado, Germano Miranda. Diga.
Muito obrigado.
Obrigado pela sua participação neste debate, a opinião deste nosso ouvinte, que nos liga de Barroselas. Mas agora encontro o professor António Costa Pinto, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor. Pedi-lhe primeiras notas do seu caderno de apontamentos desta entrevista de António Costa. O que é que considerou mais relevante?
Bem, eu creio que, inegavelmente, a mensagem mais relevante aponta para a relação entre o PSD e o Chega. Depois temos a questão da justiça e o caráter de catavento, digamos assim, do presidente do PSD.
Catavento e sem pontos cardeais.
Exatamente. Mas eu diria que, evidentemente, a bastonada eventualmente mais radical que foi dada nesta entrevista remete para a ideia de que o PSD estaria a radicalizar à direita de tal forma que estaria próximo, entre aspas, de negociações, acordos, etc., com o Chega. E eu acho que vale a pena, desde já, colocar justamente este ataque do primeiro-ministro em contexto. Durante muitos anos, a democracia portuguesa, como é sabido, mas sobretudo na conjuntura de 2015, a surpresa de acordos à esquerda que nunca tinham sido tentados a nível nacional, não é verdade, entre o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda, não é verdade, se nos lembrarmos bem, uma parte da sociedade portuguesa lembra-se com certeza, o PS está a negociar com a extrema-esquerda, o PS está a negociar com os comunistas, e isso era natural na medida em que nunca tinha acontecido até aí. Ora bem, eu creio que após uma experiência onde progressivamente a sociedade portuguesa, ou pelo menos os segmentos do eleitorado que votam à esquerda, não só a chamada ameaça comunista enquanto espectro, não é verdade, deixou de ter valor do ponto de vista eleitoral e político, e foi no fundamental absorvido em várias eleições, aliás, já em Portugal, não é verdade, não só a nível presidencial, mas sobretudo nas legislativas de 2019. Ora bem, esta dinâmica é devolvida agora pelo secretário-geral do PS para a direita. Ou seja, sabendo que o PS está no governo e tem mantido no fundamental intenções de voto muito constantes nos últimos meses, sabendo que as alianças à esquerda do Partido Socialista são difíceis, mas não alteraram significativamente a política governamental, nem a percepção dos portugueses, melhor ou pior, perante essa política governamental, devolve agora, evidentemente, ao PSD, que pela primeira vez está, eventualmente, numa conjuntura semelhante àquela que o PS viveu durante décadas. E qual é essa conjuntura? A conjuntura é a fluidez de intenções de voto à direita do PSD provocou, pelo menos para já, um problema. O habitual aliado do PSD em caso de chegada ao governo CDS apresenta-se hoje praticamente com intenções de voto nulas e é substituído, no fundo, à direita por um partido que é o Chega. Daí a quase inevitabilidade que, para uma solução de governabilidade, porque não é pensável nos próximos anos uma maioria absoluta de um só partido em termos eleitorais, já não era pensável à esquerda há muito tempo e também não era pensável à direita há muito tempo, simplesmente o parceiro de coligação está hoje numa situação muito difícil. E, portanto, António Costa devolve, digamos assim, ao PSD, de uma forma estigmatizada, não é verdade, vão ter que negociar com o Chega, vão ficar um partido, e evidentemente que isto não é empiricamente real, de facto o PSD não se vai transformar num partido de extrema-direita por eventualmente fazer negociações, acordos ou debates com o Chega, que é à direita neste momento já o seu principal rival, convém não esquecer, e portanto evidentemente devolve o estigma com que a direita muitas vezes acusou os partidos de esquerda e sobretudo o Partido Socialista agora à direita e evidentemente piscando um olho a algum eleitorado que eu não consideraria apenas de centro, porque às vezes esse centro é imaginário, mas algum eleitorado moderado que obviamente já não desconfia do PS e das suas alianças à esquerda, mas que tem alguma desconfiança de eventuais acordos entre o PSD e este pequeno partido de direita radical.
E é isso que o professor está a dizer, aliás, é ilustrado hoje pela sondagem que a TSF revelou de manhã e que os nossos ouvintes podem também ver no Diário Notícias ou no Jornal de Notícias, que nos mostra que, olhando aqui, o PSD está com 26,1% de intenções de voto. É certo que estamos a 2 anos das eleições, mas enfim, este é um barómetro que vai sendo feito mensalmente. O PSD está com 26%, depois surge o Chega, de que falava o professor, com 7,2%, depois o Iniciativa Liberal com 4,9%, E o CDS com 0,4%. Portanto, os entendimentos à direita terão que passar, obviamente, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Daí essa referência de António Costa. E parece-lhe que o facto de o Primeiro-Ministro, enquanto ataca ao PSD, encostando ao Chega, digamos assim, abrir portas a um entendimento com a esquerda, pode, de facto, estar aqui a abrir caminhos para novos entendimentos no futuro?
Eu creio que PS e PSD, como dois grandes partidos que, convém salientar mais uma vez, apesar do progressivo fracionamento do sistema partidário em Portugal, e neste caso agora com o aparecimento de novos partidos, desta vez à direita do espectro político, os dois partidos mantêm um peso eleitoral significativo, portanto não podemos falar de crise e ameaça do PSD como no passado não podemos fazer em relação ao Partido Socialista. Em algumas matérias fundamentais, estes dois partidos terão sempre capacidade de realizar acordos, vive o património comum que têm, nomeadamente no que toca aos temas europeus e ao impacto desses temas europeus em Portugal, coisa que não acontece nem à direita com o euroceticismo muitas vezes do Chega e evidentemente também à esquerda com o euroceticismo presente sobretudo mais no PCP do que no Bloco de Esquerda. Agora, a democracia portuguesa, e isto é sintoma justamente desta entrevista, aliás, António Costa é um pouco sintoma disso, a democracia portuguesa está a pender, e eu diria que, do seu ponto de vista da qualidade da democracia, ainda vem, para uma polarização direita-esquerda que, até ver, é dominada, e isso é que é o fator mais importante, é dominada pelo principal partido de centro-direita à direita e pelo principal partido de centro-esquerda à esquerda. E isso, digamos assim, é um elemento que impede a basculação para os extremos nas atitudes eleitorais dos portugueses. No dia em que os portugueses eleitoralmente pensarem que PS e PSD são partidos iguais, e repare-se que muitas vezes nos inquéritos de opinião nos sentimentos antipartido, isso tem-se verificado muitas vezes, não é? Os partidos são todos iguais, a corrupção atinge o PS com o PSD, etc. E, portanto, quanto mais o PSD e o PS se distinguirem, menor será a capacidade dos partidos no extremo do leque político conquistarem eleitorado.
Obrigado, professor António Costa, por nos ajudar a ler nas entrelinhas a entrevista do Primeiro-Ministro à TSF, ao Jornal de Notícias e ao Diário de Notícias, análise do investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A retomar, a relançar aqui este debate. Bom dia, Ter Seguro. Está reformado, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Como é que escutou as palavras do Primeiro-Ministro?
Pois, isto foi mais uma cortina de fumo em que é habitual de António Costa, que é um lídimo representante do Príncipe. Ele apreendeu a mensagem lá descrita e vai aplicando quando necessário.
O Príncipe, que é o livro do Maquiavel sobre a governação.
Do Maquiavel, exatamente. Portanto, aí está tudo, basta ler o livro com cuidado para percebermos como é que atua António Costa. Claro que o PSD dá uma no cravo e noutra ferradura, e outra na ferradura, e neste caso concreto são uma espécie de irmãos de Upon, não é? Uma vez que dizem uma coisa e fazem o contrário. Mas isso acontece há anos. Por outro lado, temos verificado que eles não estão interessados no combate à corrupção, como se tem visto, não é? Há 40 anos está o caos instalado, está um pântano criado e ninguém faz nada. Bom, não, dando uns discursos de circunstância, quando aparece um processo mais polémico, vêm para a praça pública rasgar as vestes, como se nada tivesse a ver com o problema. E agora, curiosamente, hoje já foi aqui abordado por outros intervenientes, o problema do Conselho Superior do Ministério Público, que é, aliás, um combate sem tréguas, feito pelo Rui Rio, que quer realmente destruir a independência do Ministério Público. E isso passa exatamente, ele está a tocar no ponto certo, que é exatamente o Conselho Superior do Ministério Público. E porquê? Porque o Ministério Público... Ah, e depois vem com a comparação com o Conselho Superior da Magistratura, que são coisas completamente diferentes. Os juízes no Conselho Superior da Magistratura são inamovíveis, enquanto aqui no Ministério Público os procuradores são é uma estrutura hierarquizada e que permite, quando, se o seu Conselho Superior for dominado pelos políticos, pronto, isso então vai ser o caos, vai ser o caos. O PS ainda tem vindo a resistir, mas isto, mais tarde ou mais cedo, o PS vai fazer outro cozinhado com o PSD e pronto, e estará então o caos instalado.
Então, diga, pensei que já tinha terminado.
Não, já tinha terminado.
Então agradeço a sua participação neste debate, Antero Seguro. Espreito aqui o debate online. José Ferreira escreve: António Costa, com este discurso, tenta matar dois coelhos. Tentar namorar parte do PSD, que não aprecia muito Rui Rio, e agradar à esquerda, que não pode com o PSD. mas ignora os muitos socialistas e os de direita que estão de olho no Chega. Jorge Sequeira considera que esta foi uma excelente entrevista de António Costa e uma excepcional posição de estadista que assumiu, porventura, acaso demasiado suave com Rui Rio e com as suas graçolas de mau gosto, escreve este nosso ouvinte. Pedro Benarrio, bom, participa também no debate online, começando por dizer que escutou com muita atenção a entrevista do Primeiro-Ministro e gostou. Concordo que o Rio não tem uma trajetória clara e caminha aos zigue-zagues. Não devemos esquecer que este governo, antes da pandemia, estava a ter muito sucesso na recuperação da economia do país. Com o surgimento deste vírus desconhecido, escreve Pedro Riobon, o governo está a conseguir, apesar de todas as dificuldades, vencer esta pandemia. Agora, chegou a hora de recuperar a economia. Quando chegar a hora, o povo irá julgar. O povo julgará nas urnas. Bom dia, professor André Azevedo Alves, bem-vindo também a este debate. É professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Professor, pedi-lhe também duas ou três notas que considero mais importantes desta entrevista de António Costa.
Parece-me que, em primeiro lugar, António Costa está a preparar uma narrativa que poderá ser favorável no período que esperamos todos seja do pós-pandemia. Portanto, por um lado, acentuando as dificuldades, que são obviamente reais pelas quais o país passou e passa, mas ao mesmo tempo apontando para a perspectiva de recuperação e assim também diria moldando as expectativas de uma forma que lhe podem ser favoráveis. Num segundo plano, parece-me que está também a procurar condicionar fortemente, em especial os partidos à esquerda do Partido Socialista, no sentido de não ser gerada uma crise política. Essa foi uma das mensagens fortes de António Costa, associando a uma possível crise política, nas palavras do próprio António Costa, um grau de insanidade total, e apontando especificamente, como faz sentido, para os partidos à esquerda, não é? para o PCP, para o Bloco de Esquerda, procurando por aí, de alguma forma, ter uma espécie de seguro de vida do governo. E uma terceira nota são as críticas a Rui Rio, que me parecem de alguma forma talvez um pouco injustas, tendo em conta o que tem sido o perfil bastante colaborativo do Rui Rio com o governo, mas que eu creio que devem ser entendidas num cenário de grande fragmentação do espaço político à direita do PS, nomeadamente com o crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal, e essas críticas, creio que António Costa visam também explorar e reforçar esse cenário, que é um cenário que faz com que o PS, apesar de não aparecer nas sondagens com maioria absoluta, nem aparecer muito próximo da maioria absoluta, face à fraqueza relativa do PSD e à fragmentação à direita, acaba por estar numa posição que é bastante confortável.
E esta tentativa de encostar o PSD ao Chega é inteligente do ponto de vista político?
Quer dizer, eu acho que taticamente faz sentido, mas ao mesmo tempo também não sei se será muito fácil, digamos assim, de colar com que tem sido a trajetória do próprio Rui Rio, não é? Que tem, como eu já referi há pouco, por um lado tem sido bastante colaborativo com o governo em todos os, ou em praticamente todos os momentos mais importantes, aliás tem sofrido fortes críticas internas dentro do próprio PSD por isso, não é? E por outro lado, do ponto de vista, digamos, ideológico, na medida em que seja possível falar de ideologia no atual PSD, creio que tem posicionado o PSD mais próximo do centro, até do centro-esquerda, do que propriamente à direita. Ao mesmo tempo, creio que há um aspecto que António Costa e o PS poderão explorar, que tem a ver com a escolha de alguns candidatos para as autárquicas pelo PSD. E aí pode haver alguns sinais que, não tanto por razões em termos de plataforma ideológica, mas em termos de escolha de perfil de candidatos e de um certo piscar de olho candidatos com um potencial, digamos, mais populista, que Rui Rio pode estar, ele e a sua liderança, pode estar a tentar, pelo menos em matéria de estilo, alguma aproximação a um espaço eleitoral que considera, provavelmente bem, crescentemente ameaçado pelo Chega. Mas parece-me que será essencialmente por aí, porque de outra forma creio que se há coisa, que há muitas críticas que podem ser feitas a Rui Rio, mas creio que de radicalizar o PSD à direita ou de encostar o PSD à direita não será propriamente uma das mais viáveis.
O outro lado, a outra face da moeda desta intervenção de António Costa é o voltar a estender, digamos assim, a passadeira, já que há pouco se disse no fórum, voltar a estender uma passadeira vermelha aos partidos de esquerda.
Sim, claramente. Essa parece-me, aliás, uma das mensagens principais, que é, por um lado, uma manifestação de disponibilidade de António Costa e do Partido Socialista, mas, por outro lado, é também um condicionamento do PCP e, creio que mais ainda, do Bloco de Esquerda, não é? Quer dizer, António Costa quer deixar claro que, se viermos a ter um cenário de crise política, essa crise política será a responsabilidade, em primeiro lugar, dos partidos à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente, se houver dificuldades muito intensas na negociação do próximo orçamento, certamente que esse argumento vai aparecer, o recordar o que foi o período pré-troika, não é? E colar os partidos mais à esquerda, os partidos à esquerda do Partido Socialista, não só à crise política, mas à possibilidade de entregar o poder à direita, não é? Portanto, aí, claro, e desta vez até com, no atual cenário, com a presença do Chega, que permitirá ainda radicalizar mais esse tipo de, dramatizar mais esse tipo de discurso. E, portanto, há, por um lado, o apontar claramente por António Costa de quais são os aliados preferenciais, e isso é consistente com o que tem sido a sua trajetória no governo, mas, por outro lado, também condicionar claramente esses partidos, quer dizer, não é por acaso que António Costa, meramente aquelas referências ao divórcio e à possibilidade dos divórcios não serem definitivos, etc. E não é por acaso que nomeia explicitamente o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, eu creio que, em primeiro lugar, António Costa vê por esse caminho a aprovação do próximo orçamento e a criação de estabilidade governativa, mas, por outro lado, também aponta claramente quem é que, na perspectiva de António Costa, também terá, em primeiro lugar, essa responsabilidade e será também responsabilizado, digamos assim, politicamente, no caso de ter gerado uma crise política, até porque as críticas bastante ásperas a Rui Rio, de alguma forma, geram também algum distanciamento e alguma desresponsabilização para o próprio Rui Rio.
Obrigado, professor André Azevedo Alves, pelo importante contributo que trouxe aqui à reflexão que fazemos no Fórum da TSF, a análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, a entrevista que o primeiro-ministro deu à TSF, ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias. Vamos agora escutar a opinião de Paulo Pedroso, escriturário, Liga-nos de Castro Marim. Bom dia. Paulo Pedroso, não, Paulo Pedro. Bom dia.
Bom dia. Ora bem, está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Não. Ok, ótimo. É o seguinte... Eu já não vou falar sobre as questões, digamos assim, de xadrez político, várias opiniões aí com as quais basicamente concordo, e que basicamente o queimar de pontos à direita pelo secretário-geral do PS corresponde a uma estratégia política, me parece, grosso modo, acertada. Eu iria, então, falar mais daquilo que eu chamaria o caso Sócrates. E porquê é que normalmente se diz, normalmente é sempre a ideia que o primeiro-ministro está a proteger o partido e está a proteger, e está a proteger, de alguma forma, também o antigo primeiro-ministro Sócrates. Ora, não é essa a minha opinião. A minha opinião é que o primeiro-ministro está, sobretudo, a proteger a justiça. Porque não é líquido, apesar da exaltação popular, não é líquido que, no final, quem tenha que dar mais explicações seja o antigo primeiro-ministro. Aliás, eu acho estranho que os senhores jornalistas, por exemplo, não só os jornalistas, mas, enfim, já que estou aqui neste local, os senhores jornalistas, não se interroguem porque é que nós tivemos um primeiro-ministro preso durante um ano e, afinal, as fortíssimas indícios que levaram a essa prisão. Há um outro deputado, o juiz, que diz que não se
estamos a desviar muito aqui do tema essencial do fórum. Aliás, essa questão da Operação Marquês, também da decisão do juiz, já foi debatida também aqui no fórum do TSF. Quase a terminar o programa de hoje. Passa a palavra ao Bilo Cerqueira, que está reformado e que nos liga de caminha. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Eu não sei se me está a ouvir.
Estamos a ouvi-lo em boas condições, Abelio Sarkar.
Muito bem, muito obrigado. Então, muito obrigado ao Fórum por me dar a palavra. Muito obrigado e agradeço mais uma vez. E assim, eu queria falar sobre a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro em duas vertentes principais.
Pedia-lhe era uma grande capacidade de síntese, Abelio Sarkar. Estamos quase a terminar.
Ok. Ok, então vou-me cingir mais a uma delas, que seria quando ele diz que o Bloco de Esquerda disse publicamente que está disposto a negociar. Não, o Bloco de Esquerda nunca esteve fora da negociação. O Bloco de Esquerda teve sempre, para mim, na minha opinião, foi o partido que mais mostrou capacidade de negociação, e só que foi impossível negociar com aquele PS. Com este PS, eu não posso esquecer nunca mais das declarações da doutora Ana Catarina Mendes, quando o Bloco de Esquerda não aprovou o Orçamento de Estado para 2020, aquilo que foi dito ao Bloco de Esquerda e mesmo à própria Catarina Martins. E, portanto, o doutor Costa, o primeiro-ministro de Portugal, pode não ser um catavento, mas é um vento cata. É a mesma coisa, ele já deu grandes punhaladas aos seus próprios companheiros de partido. Portanto, não se pode esperar muito deste primeiro-ministro. No meu ponto de vista, realmente, repare uma coisa, senhora Tracácio, repare uma coisa. Neste momento, a entrevista que o doutor Costa deu ao DN, à TSF, acho eu, e ao JN, foi a melhor propaganda que se fez até ao dia 2 do Chega. E o Chega não se combate assim. O Chega combate-se com políticas sociais. Repare, o governo atualmente, o que está a fazer, está a fazer de uma forma escondida e envergonhada, porque não pode fazer de outra maneira, aquilo que foram propostas que o Bloco de Esquerda pôs na mesa negocial. E disse que não, rejeitou-as todas, foi o PS que rejeitou todas as propostas do Bloco de Esquerda e depois foi acusado de tudo e de mais alguma coisa. O Bloco de Esquerda quer, de facto, políticas sociais de esquerda para o povo. Todas estas medidas que foram aprovadas, inclusivamente com o PSD, e aí esteve bem, na minha opinião, o PSD, esteve muito mal o Partido Socialista, porque há dinheiro para tudo, só não há para aquilo que é importante, do meu ponto de vista, para as pessoas.
E é com esta análise do Abelio Sarkar que eu peço desculpa por ter que interromper. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos as linhas fortes da entrevista de António Costa à TSF, ao Jornal de Notícias e ao Diário de Notícias.